Muito boa tarde, senhores deputados. Acho que podemos dar início à reunião da comissão. Na ordem do dia há uma pequena alteração que tem a ver com o ponto 10, 11 e 12, que é o relatório das atividades da comissão referente à primeira sessão legislativa, ao plano de atividades e ao orçamento da comissão referidos à segunda sessão legislativa. Foi-nos informado que nós só precisamos de aprovar estes itens a 15 de setembro e foi-nos pedido que a gente voltasse a trazer estes assuntos para serem aprovados a 15 de setembro. Portanto, para hoje, os pontos 10, 11 e 12 podemos, se alguém tiver contribuições a fazer, podemos discuti-los, mas em princípio isto passa para 15 de setembro. Em relação ao resto da ordem do dia, Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Mandato por Exercício gostaria de pedir que o ponto número 4 passasse para um momento posterior, uma vez que a Sra. Deputada Odete João provavelmente não conseguirá, já não conseguiu apresentar-se a horas e provavelmente demorará algum tempo ainda a chegar e gostaríamos que ela estivesse presente, uma vez que é a deputada relatora. E depois, sobre o ponto 6 da Ordem de Trabalhos, julgo, eu não conheço a tradição aprofundada da Comissão, mas julgo que havia um compromisso tradicional de fechar a Ordem de Trabalhos até às 12 horas do dia anterior à reunião da própria Comissão. Este ponto chegou-nos, eu às 20 horas não estava em frente ao computador, mas este ponto chegou-nos mais ou menos às 20 horas aos respectivos computadores. Eu vi-o hoje de manhã, ainda era relativamente cedo, mas nós, Grupo Parlamentar do PS, consideramos que não temos condições para apreciar este ponto hoje. Espero que algum dia este princípio se volte contra nós, que seria justo, mas eu acho que nós também temos que respeitar um pouco a forma de trabalhar e supor que os grupos parlamentares podem reunir durante a noite para preparar a discussão dos projetos, francamente não nos parece um método adequado. Obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado.
Sr. Presidente.
Sim,
Sra. Deputada. Também relativamente ao ponto número 6 da agenda de trabalhos, não nos parece aceitável, atendendo a que foi distribuído às 8 da noite e se trata de um projeto de resolução, que seja discutido nesta reunião, por isso acompanhamos o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sim. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada,
obrigada, Sr. Presidente. Só para reforçar o que já foi dito, eu não tive capacidade de analisar e, portanto, não estou em condições de me pronunciar.
Ok. Portanto, eu, a sugestão é que este ponto deixasse de fazer parte da ordem de trabalho. Sra. Deputada Joana Martag.
O projeto já tem alguns dias. Ele, por alguma razão, baixou apenas agora, é dia 14. Mas baixando agora, quer dizer, também não há hipótese, não é? O projeto baixa quando para decide que baixa e, portanto, não, certamente que não se pode forçar a discussão de uma coisa quando os grupos parlamentares não estão preparados para ela. Apelava a alguma compreensão, porque é a última reunião em que isto pode ser votado, mas caso no final da reunião os deputados considerem que não continuam sem estar preparados para a sua discussão, muito bem.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Presidente, sim.
Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Relativamente, eu não sou desta comissão, mas vinha precisamente tratar da discussão do ponto 6 do projeto de resolução, porque ele tem, de facto, uma interconexão com a Comissão de Saúde, porque trata-se das terapêuticas não convencionais e a regulamentação da Lei 71 que instituiu a regulamentação das terapêuticas não convencionais no capítulo da criação dos cursos superiores, dizer que entendemos os argumentos que foram evocados, quer pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer pelo PSD, quer pelo CDS, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português está em condições de fazer esta discussão, mas compreendemos e aceitamos que haja este pedido de adiamento. O que eu iria solicitar, dado que eu não sou membro desta comissão e tenho que ir a outra comissão, que se fosse o entendimento da comissão que ainda o discutir hoje, e estamos completamente disponíveis para acompanhar o pedido de adiamento que foi solicitado pelos os grupos parlamentares que antecederam, nomeadamente PS, PSD e CDS, mas que me informassem, porque eu tenho que me deslocar para a segunda comissão em que tenho audições, e portanto era só nesse sentido que ficasse, quando o que é o fim da comissão? O que eu ia perguntar, Sr. Presidente, é qual é a previsão do fim da comissão?
Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, para clarificar, eu pedi sobre o ponto 4, em nome do nosso grupo parlamentar, que ele fosse atrasado na sua apreciação. Sobre o ponto 6, talvez não tenha sido explícito, pedi que saísse da ordem do dia hoje. Para esclarecer, nós temos todos os elementos técnicos que nos permitem olhar para este projeto de resolução. Não tivemos tempo de avaliar os elementos técnicos que temos e que nos permitam tomar uma posição clara com essa base. Procuramos tratar as coisas com a seriedade que todos os projetos nos merecem, porque se algum grupo parlamentar toma a iniciativa de propor alguma coisa, é porque entende que o assunto é merecedor. E nós procuramos responder a isso. Nós não vamos ter durante a reunião tempo para fazer uma avaliação política do projeto, como não tivemos até aqui.
Deputada Janão, quero
acompanhar também a posição. Sim, do Partido Socialista.
Bem, então, nesse caso, eu penso que este ponto vai ser retirado da agenda. E, portanto, agradeço a sua presença e disponibilidade para estar aqui para fazer a ligação com uma outra comissão também, que eu aprecio muito. Acho que esta questão de diálogo entre as comissões é muito válido e importante. Portanto, muito obrigado por estar aqui, mas saiu da ordem dos dias. Muito obrigado. Também é assim. Muito bem. Portanto, posso assumir que, para além destas propostas, a ordem do dia está aprovada e, portanto, podemos avançar. Temos o ponto 2, que é a aprovação da ata que foi distribuída. Não recebemos comentários, portanto, eu vou assumir também que está aprovada. E depois temos várias informações que eu gostava de vos transmitir, começando pela questão do Parlamento dos Jovens. Houve uma reunião do grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens a semana passada, em que o grupo de trabalho chegou à seguinte proposta, que é que os temas para o ensino básico e o ensino secundário fossem, para o ensino básico, os 40 anos da Constituição da República Portuguesa, e depois, como subtítulo, os jovens e a Constituição, dois pontos, tens uma palavra a dizer, isto seria para o ensino básico, e para o ensino secundário, 40 anos da Constituição da República Portuguesa e do poder autárquico, e, como subtítulo, a Constituição que temos, a Constituição que queremos, dois pontos, desafios ao poder local. Isto foi o que o Grupo de Trabalho entendeu enviar à Comissão hoje para a vossa apreciação, e gostava de pôr à vossa votação tanto esta apreciação em relação a estes temas. Posso assumir aprovado? Muito obrigado. Passamos agora aos...
Só nessa referência, e uma vez que eu estive na discussão no grupo de trabalho, portanto já foi feita essa discussão dos temas, mas dizer que desta forma a Comissão e o Parlamento de Jovens deste ano associam-se à própria Assembleia da República e ao desafio do Sr. Presidente de associar o Parlamento dos Jovens à comemoração dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa e também ao desafio que é lançado em termos nacionais, também associar aos 40 anos das primeiras eleições autárquicas realizadas em Portugal. Portanto, creio que é uma boa forma de também estimular os jovens à participação neste processo cívico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E já agora, também, meia culpa não ter dito que agradeço, acho que já o disse numa numa reunião da comissão anterior, o trabalho todo que o deputado Pedro Pimpão devotou a esta causa do Parlamento dos Jovens. Também para vos dizer que eu participei nas duas sessões do Parlamento dos Jovens aqui no Parlamento. Foram duas experiências muito positivas. Fiquei convencido que este país tem jovens que o vão fazer muito melhor do que já é. E, portanto, fiquei... Muito obrigado, Pedro, pela contribuição. Sou deputado por filho.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tinha pedido a palavra, porque estava à espera que falasse primeiro o Sr. Deputado Pedro Pimpão, na sua qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, mas gostava de dizer que tenho seguido com alguma atenção, através do deputado Diogo Leão, que está pelo Grupo Parlamentar do PS neste Grupo de Trabalho, e o Grupo Parlamentar do PS não só reconhece ao Grupo de Trabalho ter continuado uma obra que já tem bastantes anos, mas todas as obras com muito tempo é preciso que sejam continuadas e que não se deixem cair, fizeram esse trabalho, mas como também os relatos que tenho, não participo nas reuniões do grupo, mas os relatos que tenho é que o Sr. Deputado Pedro Pimpão tem proporcionado toda a harmonia necessária entre os vários participantes do grupo para que as coisas sejam feitas como devem ser feitas. Já agora, e porque também tenho seguido um pouco como é que se chegou a estes temas para o próximo ano, ficamos satisfeitos por se terem chegado a esses temas em torno da Constituição e como, para quem não conhece exatamente como é que se chega aos temas do ano seguinte, penso que também aí, quer o Sr. Presidente, quer o deputado Pedro Pimpão, também fizeram para que as coisas fossem harmoniosamente conduzidas para um ponto desejável para toda a gente. E, portanto, uma das lições que eu tiro deste ano é que os grupos de trabalho são muito úteis e produtivos, e aproveitei a primeira oportunidade que foi termos falado deste grupo de trabalho para dizer isso mesmo e saudar os nossos colegas que têm estado nessa frente, que enriquece o nosso trabalho comum. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Passamos então agora a alguns relatórios de audiências. O primeiro é o relatório Miguel Gaspar da Silva e Teresa Rosa sobre o ticket da educação. Estes relatórios foram circulados e, portanto, eu não sei se há alguma, se querem acrescentar alguma coisa ao relatório ou se posso assumir que estão aprovados. Eu punha o primeiro, que é Miguel Gaspar da Silva e Teresa Rosa, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. E o segundo é o Instituto de Promoção Social de Gustos, redução das turmas com contrato de associação. Também foi distribuído. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos esta questão dos contributos para o plano de atividades da Comissão referente à segunda sessão. Isto também tem muito a ver com o ponto 10, 11 e 12 que vamos discutir a 15 de setembro, mas se tiverem contribuições que gostariam de fazer já, não deixando para setembro, também agradecia. Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve, até pensava que trataríamos disto nos pontos lá mais à frente, mas o Grupo Parlamentar do PS tem duas ou três sugestões simples, portanto, se preferir que as faça já.
Acho que sim, com certeza.
Passando agora por alto as autocríticas que eu teria que fazer em relação ao plano de atividades do ano anterior, aprende sempre qualquer coisa, até no Parlamento, e portanto desta vez temos sugestões mais modestas. Nós gostaríamos e preferimos dizê-lo já, para haver tempo para conversarmos sobre isso. O ano passado tivemos o processo de trocarmos entre grupos parlamentares, trocarmos sugestões antes de avançarmos e, portanto, no fundo, não tendo cumprido o prazo que nos tinha sido dado para fazer isto escrito, falo-lhe agora. Nós continuamos a sugerir, como penso que está mais ou menos assente, que a conferência sobre a educação de adultos que não se fez este ano se deveria fazer na próxima sessão legislativa. Há um outro tema que nós sugeríamos, para o qual nós sugeríamos uma audição parlamentar, que é uma coisa mais pequena, mais modesta e mais focada do que uma conferência parlamentar, sobre educação para a cidadania. É um tema que acho que é de interesse geral, Não sei se pensamos que não temos ainda substância para fazer uma coisa mais alargada, mas para alimentar o tema e vermos como é que podemos avançar, sugerimos uma audição parlamentar para o tema da educação para a cidadania. E sobre os grupos de trabalho, que realmente, como tive a oportunidade já de dizer, mostraram que são uma boa ferramenta da Comissão para fazer avançar as questões, parece-nos que quer no grupo de trabalho da descentralização de competências na área de educação, quer no grupo de trabalho de necessidades educativas especiais, se justifica que eles continuem, porque há processos a correr do lado governamental e, portanto, parece-nos que é de todo o interesse que continuemos a ter essa ferramenta especializada para acompanhar aquilo que o Governo está a fazer, e sugerimos dois outros grupos de trabalho. Educação de adultos, relevante em termos de acompanhamento do que vai ser feito, e sugerimos um outro grupo de trabalho, gestão democrática da escola. E, portanto, são as nossas sugestões para o próximo, eu ia dizer ano letivo, mas não, para a próxima sessão legislativa. Relativamente a outras coisas que constaram do plano de atividades do ano da sessão que agora finda, que, em nosso entender, apesar de terem sido propostas nossas, não deram grandes resultados, realmente as linhas, não sei se chamavam linhas de atividade ou linhas de trabalho, acho que eram linhas de trabalho, mas como não tinham piloto não condicionada, portanto nós reconhecemos que sem piloto o barco não avança, e portanto parece-nos que não valia a pena insistir nesse formato, e por aqui nos ficamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção, Sra. Deputada Germana?
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD também tem uma proposta a apresentar, que se relaciona com o facto do Conselho Nacional de Educação estar a realizar uma série de debates e reflexões sobre a Lei de Sistema de Base do Sistema Educativo. E, portanto, julgamos que seria pertinente e interessante realizar-se uma conferência em que o Conselho Nacional de Educação viesse aqui ao Parlamento apresentar as conclusões sobre estas sessões que tem realizado. Obrigado.
Obrigado. Mais alguma intervenção? Eu penso que...
Sr. Presidente, eu não estou em condições nesta fase do ano para receber notícias difíceis como fazer mais grupos de trabalho. Mas se calhar em setembro tenho mais arcabouço para isso.
Eu acho que tem muito a ver com a qualidade do trabalho desenvolvido.
Porque foi bom demais. Temos que fazer um bocadinho menos bem. Não. Em relação, eu sei que vamos discutir isto mais à frente. Sim. Em todo o caso, também há algumas notas que eu gostava de deixar já. A primeira era em relação à conferência, claro que sim, faz todo o sentido. Em relação aos grupos de trabalho, eu manifesto que vejo difícil que consigamos acompanhar todos, é uma coisa que teremos que depois ver como é que se executa, porque sou por pena de alguns grupos parlamentares, e falo pelo meu, no CDS, não poder estar em todos, que não gostaríamos que acontecesse. Eu tinha, em relação aos últimos dois pontos, é que eu tinha duas coisas a dizer. Preocupa-me um bocadinho fazermos dois cafés de ciência ao longo do ano. Continuo a achar que é provavelmente um bocadinho otimista, tendo em conta que depois há a conferência da ciência outra vez no final do ano e que se calhar este ano, com a experiência da primeira, também até podemos fazer uma participação melhorada. E, portanto, não sei se não valeria a pena pensar nesse contrabalançar. Em relação às linhas de trabalho, que de facto foi uma coisa que não teve repercussão, uma das experiências que eu acho que resultou bem, por exemplo, no grupo de trabalho das necessidades educativas especiais, foi fazer uma audição pública, no caso até foi bastante participada, sobre aquele tema em concreto. Mas não sei se não pode ser uma forma de ganharmos conhecimento de terreno sobre um ou mais do que um destes temas das linhas de trabalho, fazendo uma audição desse tipo e com isso termos matéria para depois fazer alguma iniciativa legislativa subsequente. E, portanto, não abandonaria os temas que estão nas linhas de trabalho, mas provavelmente proporia uma ferramenta destas para a sua execução.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Marta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós temos vantagem em adiar esta discussão para o início do ano letivo. Isto é vício, já é vício de tema, do ano letivo e da sessão legislativa. Porque, olha, exatamente para não acontecerem coisas destas, já estamos demasiado cansados para conseguir pensar com frescura nestas coisas. Se entrássemos pelo tema adentro, eu teria várias questões a colocar às propostas do Sr. Deputado Porfírio Silva, algumas políticas, nem todas são de ordem de gestão de tempo, embora essas também sejam importantes. Eu apelo a que os grupos parlamentares, com muitos deputados, considerem, na altura de propor grupos de trabalho, que há grupos parlamentares que estão representados nesta comissão por um ou dois deputados. E que, na altura, e que isso torna completamente impossível, até porque alguns de nós nem sequer estamos exclusivamente numa comissão, e é preciso ter um bocadinho de calma na altura, pensar duas vezes antes de propor muitos grupos de trabalho. Em relação ao grupo de trabalho da gestão democrática das escolas, a minha questão é política. Eu acho que não há razão para esperar pelo fim das conclusões de um grupo de trabalho para que os partidos tomem iniciativa sobre isso. Acho que a questão é demasiado urgente e é demasiado política, muito pouco técnica, e portanto não justifica a criação de um grupo de trabalho, apenas a iniciativa e a vontade política de cada grupo parlamentar, muito menos um grupo de trabalho ao longo de toda a sessão legislativa. E sobre a questão da cidadania, muito de acordo com o tema, Educação para a Cidadania, e é mais no sentido de uma audição pública do que propriamente uma conferência. Acho que nesta altura, depois de tudo aquilo que aconteceu, era audição pública? Pois é isso. Acho que a comunidade educativa está com muita vontade de falar sobre isto e dizer o que é que acha e das experiências que houve e que não houve. Começar por uma audição pública parece-me bem. E para já é tudo. Esperamos por setembro, então.
Obrigado. Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na verdade, nós também, até este momento, não tivemos ainda muito tempo de nos debruçarmos, ainda bem que as atividades para o próximo... Quando a deputada Joana falou em ano letivo, eu nem reagi, sentou-me tão bem que eu nem reagi. E, portanto, este ano letivo, ou não letivo que está a acabar, pronto, é um momento de grande trabalho e nós, com certeza, que teremos capacidade de apresentar melhores soluções no início do próximo ano. Apesar de algumas das que aqui foram já elencadas, nos parecem interessantes. Dizer ainda, tal como disse a deputada Ana Rita Bessa e a deputada Joana Mortágua, estou no mesmo conjunto de grupos parlamentares, pouca gente. E neste momento, ainda por cima, manquinha, porque temos o Miguel Tiago noutra comissão. Sim, portanto, isto é tudo, isto é esgotante, como a Ana Rita sabe e a Joana também.
Muito obrigado.
Portanto, ainda bem que isto passa para setembro, para a segunda legislativa.
Deixem-me só fazer dois ou três comentários. Em primeiro lugar, eu acho que estão todos os grupos parlamentares muito conscientes do facto de que há grupos maiores e outros mais pequenos e, portanto, vamos ter que ter alguma contenção em termos de tudo aquilo que vamos querer fazer, porque o tempo também não é infinito e, portanto, vamos ter que olhar para isso com algum cuidado. Em segundo lugar, acho que esta ideia de fazer audiências para testar um tema para ver se vale a pena ser desenvolvido, que foi sugerido pelo deputado Porfírio e que foi depois também apoiado por outros deputados, faz todo sentido e pode ser este da cidadania, pode haver outros em que a gente possa fazer audiências para testar o tema geral. A última questão que eu queria levantar é que depois do último café de ciência, uma das áreas que foi sugerida para o próximo foi a questão da segurança alimentar. Eu acho que é um tema muito interessante, é um tema que vai em muitas direções, não sei, não ficou nada decidido, mas foi um dos temas que foi evocado por várias das pessoas que estiveram nesse café de ciência, portanto talvez possamos visitar isso também novamente no início de setembro. Muito obrigado a todos. Passamos agora a, como o deputado Porfírio tinha pedido que o ponto 4 fosse adiado para garantir a presença da deputada Alete João, passamos para os projetos de resolução, que são dois, e para os quais a única coisa que nos é pedido é que haja uma discussão dentro da comissão, na Comissão de Educação e Ciência. São dois projetos de resolução. Ah, cadê? Aqui é um?
Este já foi
estranho. Ah, ok. Peço desculpa. Esqueci-me de cortar. Portanto, é só um. E, portanto, é o projeto de resolução sobre a uniformização da aplicação do regime especial de aposentação para educadores de infância e professores do primeiro ciclo, do ensino básico, do ensino público, por aí fora. Isto é do PCP?
Não, é do Bloco.
Ok. Não sei se a senhora deputada Joana Mortágua...
Rapidamente, nós já conhecemos bem este projeto, ele já anda desde janeiro às voltas na Comissão. Tínhamos acordado e bem fazer a questão à Caixa Geral de Aposentações, que entretanto também chegou a resposta. No nosso entender, a resposta é muito descritiva e no sentido de dizer quantos processos é que foram despachados, digamos assim, nos últimos anos, mas relativamente à questão em causa não nos responde rigorosamente nada e aliás, a questão em causa é muito mais restrita no tempo do que aquilo que a Caixa Geral de Aposentações nos envia, porque a Caixa Geral de Aposentações faz um levantamento entre 2011 e 2016 e nós sabemos que o problema da aplicação da lei deteve-se sobretudo com uma interpretação que não era aquela que estaria no espírito do diploma publicado entre setembro e janeiro, seria mais ou menos isto, e que levou a que a própria... ou janeiro e setembro, agora não sei exatamente qual janeiro e setembro, quais são os meses dos vários diplomas, mas pronto, para recordar, há um regime especial que esteve em vigor, sem qualquer questão, sem qualquer contestação. Em 2014 há uma lei, a 11/2014, que parece arredar da redação este regime especial e essa não era a intenção, tanto que poucos meses depois se publica uma nova lei para clarificar que o regime especial continua em vigor. Acontece que neste intervalo temos várias queixas de que a Caixa Geral de Aposentações terá conduzido processos não da forma mais correta, tendo em conta a lei em vigor, e pelo qual nós achamos que vale a pena que este projeto de resolução chame a atenção do Governo, por via de uma recomendação, para que tenha atenção a estes processos, destes meses em particular, para que ninguém fique prejudicado por um erro que, na verdade, não é um erro das pessoas, é um erro do legislador, e que o Governo deve ter em conta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Germana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, relativamente a este projeto de resolução, gostaria de levantar aqui uma questão prévia, porque me suscitam aqui algumas dúvidas relativamente à competência da Comissão para decidir exatamente sobre o que está aqui a ser tratado. Se não seria, de facto, pelo menos em conjunto, esta matéria ser analisada pela 10ª Comissão, que é a Comissão de Trabalho e Segurança Social. E atendendo ao facto de a Caixa Geral de Aposentações, e sendo esta uma matéria da exclusiva competência da Caixa Geral de Aposentações, depender exatamente deste Ministério. Portanto, eu gostaria de colocar aqui esta questão prévia, que acharia pertinente esta matéria ser tratada, pelo menos em conjunto, com esta Comissão.
Sim. Deputada Joana.
Muito obrigada. Bom, eu não sou antiga na casa, digamos assim, mas do que eu tenho conhecimento, tudo o que é matéria laboral de professores e docentes sempre foi discutido nesta comissão. Nunca houve necessidade de matérias laborais relacionadas com a atividade e a profissão docente reencaminhar ou passar os projetos para outras comissões, tanto que quando chegou à Comissão de Saúde o nosso projeto sobre as condições do tempo letivo e não letivo e de mobilidade nos casos de docentes em situação de doença, a Comissão de Saúde declarou-se não competente e reencaminhou para a Comissão de Educação, porque sempre foi assim. A Comissão de Educação sempre analisou tudo o que tem a ver com questões de docentes, sejam matérias laborais, não laborais, etc. Porque é uma condição muito específica, da mesma maneira que a Comissão de Saúde sempre teve o grosso das matérias relativas a técnicos de saúde, enfermeiros, médicos, por aí fora. Sempre foi o entendimento aqui. Sendo que este projeto anda na Comissão desde janeiro, não me parece que seja a altura para vir dizer que ele não pertence a esta comissão. Eu compreendo a questão, mas acho que, de facto, não, nem estamos a abrir um precedente, nem é um assunto novo, nem é inédito, nem inovador, e, portanto, não representa uma novidade, e acho que isso não deve ser uma questão a colocar agora para, pronto, para conseguirmos finalmente resolver o problema.
Mais alguma intervenção? Senhora Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Relativamente à petição, ao projeto de resolução em análise, de facto ele já está cá nesta comissão já há uns meses. Refere-se sugere uma uniformização da aplicação do regime especial de aposentação para todos os docentes concluíram o magistério primário em 75-76. Eu lembro que já fui deputada piloto em petições de docentes que concluíram o magistério primário em 74 e que estão ainda no ativo. Outros que concluíram em 77. E lembro que os fundamentos da lei para este regime especial de aposentação, os argumentos apresentados são os mesmos que esses peticionários apresentaram porque concluíram em 74 ou concluíram em 77, mas foram abrangidos exatamente pelos mesmos problemas. Para além disso, relativamente ao ofício que nos foi chegado, à informação que nos foi chegada da Caixa Geral de Aposentações, efetivamente, eu estou de acordo com a deputada Joana Mortágua, sobre a questão fundamental que foi colocada, isto é, o número de docentes que estão no exercício de funções com 40 anos de serviço, com 38 anos de serviço, que concluíram em 74, concluíram em 77, nós não temos absolutamente informação nenhuma. Atendendo a que é fundamental que saibamos quais são estas regras todas do jogo para podermos decidir, sabendo, e julgo, que não há ninguém que não tenha um entendimento do desgaste que é o exercício da função docente, com muitos anos de serviço e muitos anos de idade, isso não está em causa. Eu considero que, efetivamente, a análise e a decisão devia ser fundamentada em conjunto com a Comissão de Ciência e a Comissão do Trabalho, que tutela a Caixa Geral de Aposentações. Entendemos que, dessa forma, nós conseguiríamos decididamente tomar uma posição. Porque aquilo que se passa é que, e desculpem-me dizer isto com toda a franqueza, mas noto que estamos todos um pouquinho preocupados com os efeitos de uma decisão que se tome sem termos, efetivamente, as regras do jogo completamente definidas. E, nesse sentido, entendo que é prudente decidirmos a aposentação dos docentes com base num diálogo entre o que se passa no Ministério do Trabalho e no Ministério da Educação para podermos decidir de uma forma razoável e definitiva para que não se criem mais injustiças do que aquelas que ao longo destes tempos foram sendo criadas, porque desde 2005 até 2014 os regimes especiais de aposentação criaram injustiças. Ainda há pouco tempo veio aqui a esta casa uma peticionária com 60 e tal anos de serviço numa situação 60 e tal anos de idade, com 40 anos de serviço, numa situação física e de saúde tremenda, que não é abrangida pelo términos do curso em 75 nem em 76. E, portanto, esta é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Bem, mais alguma intervenção, Sra. Deputada Ana Rita Bessa?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu percebo perfeitamente que este assunto está em discussão e está em... está em curso, aberto na Comissão há muito tempo e exatamente por aquilo que disse a senhora deputada do PS, a verdade é que isto tem que ter uma resolução. No entanto, eu fiquei muito perdida com a resposta que recebi da Caixa Geral de Depósitos, que recebemos, da Caixa, no sentido em que não esclarece absolutamente nada face à questão. E, portanto, eu não recebi exatamente as mesmas queixas, não duvido que elas sejam reais, mas eu, por princípio, eu e o meu grupo parlamentar, não subscrevemos a ideia de produzir legislação, mesmo que sejam recomendações, mesmo que sejam projetos de recomendação, para nada, sem nós termos quais é que são os efeitos, porque o projeto de resolução, embora seja um projeto de resolução, diz que tem determinadas especificidades, como, por exemplo, coincidência dos 34 anos de serviço. Eu preferiria fazer isso com uma base sólida, não me sinto confortável em fazê-lo sem saber o que é que estou a fazer. Nem acho que isso seja prestar exatamente um bom serviço. E, portanto, confesso que não sei qual é o passo seguinte, se é, de facto, recorrer à Comissão de Trabalho, mas eu não estou em condições de tomar aqui uma posição segura.
Mais alguma? Senhora deputada Ana Piscini.
Senhora Presidente, senhores deputados. Na realidade, este projeto de resolução está efetivamente aqui há tempo demais para que não tenha uma solução, seja ela qual for, efetivamente. E nós sabemos que este projeto, ou esta injustiça decorre de os professores que vieram das ex-colónias em 75, 76, havia necessidade de os integrar na carreira e de os colocar, e essa colocação destes professores fez com que alguns professores que terminaram as suas o magistério na altura, nesses anos, estivessem fora do concurso, não puderem entrar na carreira. Portanto, eles consideram que foram, por esse lado, injustiçados. Foi proposto um regime transitório para estes tais professores que vieram das ex-colónias, e este regime foi sendo alterado ao longo do tempo, umas vezes a favor da petição para estes professores que não tendo podido concorrer, para que pudessem também eles beneficiar, já não dos mesmos, da mesma idade e do mesmo tempo de serviço, já com 57 anos e 34 anos de serviço, sem qualquer tipo de penalizações. Portanto, isto foi avançando e recuando, nomeadamente, por vezes, repescava-se ou mantinha-se este segundo regime da Lei 77-2009, depois desaparecia, depois voltava a reaparecer esta mesma lei. De qualquer forma, há efetivamente professores que estão injustiçados por esta lei. Regra geral, o PCP valoriza as longas carreiras, faz a valorização das longas carreiras. No entanto, aqui assim, neste caso em especial, e não defendendo exatamente casos especiais para isto, para estas situações, o PCP defende que todos os trabalhadores, e neste caso os trabalhadores da educação, têm direito a uma valorização laboral e social, assim como ao descanso para aqueles que tiveram uma vida toda de trabalho, e uma vida de trabalho enquanto professores e outros grupos profissionais, que efetivamente é altamente fatigante e estressante e que necessita efetivamente de uma valorização. Portanto, quem trabalhou toda uma vida tem direito a uma pensão ou reforma que permita às pessoas viver com dignidade, para estes como para outros. Por isso, por várias vezes apresentamos já propostas no sentido da valorização das longas carreiras. Estes professores aqui, assim, efetivamente já têm uma longa carreira até aqui. Portanto, a posição do PCP, efetivamente, relativamente a esta matéria é exatamente isso, da valorização das longas carreiras.
Senhora deputada Joana Martago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se eu não conhecesse o projeto, pelas intervenções eu ficaria confusa, porque poderia parecer que o Bloco de Esquerda está a propor um regime especial novo, ou alargar este regime especial a pessoas que não estavam incluídas, ou a trazer aqui alguma inovação legislativa de qualquer tipo, quando a única coisa que o Bloco de Esquerda pretende com este projeto é que a lei seja aplicada. É que a lei que existe seja aplicada. E eu não consigo... Não, nós sabemos que ela teve alguns erros circunscritos no tempo relativamente à sua aplicação. E eu não consigo, por mais que me esforce, compreender quais são os perigos que podem advir de recomendar ao Governo que aplique a lei e que a faça aplicar corretamente. Isso é que eu não consigo compreender. E, portanto, nós temos aqui algumas opções. O Bloco de Esquerda está mais do que disponível para circunscrever o âmbito resolutivo da proposta. Podemos retirar o número 2 para não estabelecer critérios que considerem, embora este critério seja o que está previsto na lei. Podemos referir no número 1 que a revisão extraordinária se refere apenas aos meses em que a legislação não foi clara sobre este assunto. Podemos circunscrever o objeto da parte resolutiva da forma que entenderem. O que não nos parece correto é adiar isto para a nova sessão, porque nesse caso nós preferimos votar o projeto, porque estar a evitar uma votação adiando, isso não faz sentido. Não é? Ou estamos de acordo ou não estamos de acordo. Agora, não há questões a levantar. Esta comissão já emitiu perguntas para todas as entidades possíveis e imaginárias. Metade declarou-se não competente, metade respondeu sem esclarecer o que era que fosse benéfico para a nossa discussão. E, portanto, nós estamos a chegar àquele momento em que nós não precisamos de informação adicional, nós não precisamos de misturar competências, o que precisamos é de saber se há vontade política para resolver este problema ou se não há. Da nossa parte, há e até disponibilidade para rever a parte resolutiva de maneira que ela possa ser aprovada. De qualquer forma, a nossa vontade é que o projeto seja votado nesta sessão legislativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Porfírio Silva tinha pedido a palavra depois. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer um enquadramento um pouco mais genérico da posição do Partido Socialista sobre esta matéria, tendo chegado a este ponto da discussão. Em geral, como orientação que o Partido Socialista tem mantido há muitos anos, nós somos contra qualquer processo de diversificação dos regimes de aposentação e somos a favor daquilo que se costuma chamar a convergência dos regimes. Por razões que eu vale aqui a pena retomar, que foram já discutidas inúmeras vezes, se nós víssemos este problema apenas à luz dessa questão geral, nós teríamos à partida uma determinada posição. Acontece que nós estamos aqui para ouvir e para ver aquilo que as pessoas nos vêm dizer e aquilo que acontece na realidade. O número, a diversidade e a preocupação que elas nos causaram de peticionários que aqui vieram demonstrar, nos seus casos concretos, que se encontram em situações que, embora possam ser perfeitamente legais, são situações do ponto de vista do contraste de casos reais, são situações que no limite poderia chamar aberrantes ou que no mínimo poderia chamar difíceis de compreender. E a Sra. Deputada Maria Augusta Santos tem seguido vários desses casos à medida que os peticionários cá têm vindo e têm vindo a alertar-nos internamente dentro do nosso grupo parlamentar para essa situação. E isso fez com que nós olhássemos para este caso não como um caso específico de uma situação mais genérica, mas como um caso que provavelmente merece outro tratamento e outra consideração mais específico. O que acontece, ao mesmo tempo, é que tem vindo a ser repetido várias vezes, tanto em intervenções como nos próprios preâmbulos das propostas, alguns pressupostos que nós não estamos em condições de aceitar imediatamente, a não ser que seja demonstrado que eles são verdadeiros. Designadamente, a insistência na ideia de que a lei tem estado a ser mal aplicada em N casos e de que a Caixa Geral de Aposentações tem desrespeitado a lei na introdução dos processos, nós não temos nenhuma evidência, não foi apresentada nenhuma evidência de que isso seja verdadeiro. É verdade que a Caixa Geral de Aposentações nos apresenta uma resposta que, francamente, não contribui muito para nós sabermos em que ponto é que estamos. Para dizer o mínimo. E já depois de ter andado de um lado para o outro, em termos de quem responde a quê, até termos chegado à Caixa Geral de Aposentações, que, por acaso, até respondeu bastante célebre, porque pedimos, penso eu, há uma semana, ou há menos do que isso, e já temos a resposta. Portanto, o que respondeu até respondeu depressa, embora não ajude muito. É evidente que não custa a perceber que a dimensão, o volume do problema também é um critério que nós temos que pesar. Quer dizer, eu peço imensa desculpa, pode ser extremamente chocante dizer isto, mas tem que ser dito. Nós olhamos para um conjunto de casos que, do ponto de vista humano, da situação pessoal que as pessoas têm, nós dizemos que isto não faz sentido e devia ser resolvido. Mas depois precisamos de ter os dados para saber, estamos a falar de quê, em termos quantitativos. É claro que eu penso que esta comissão é competente para resolver este caso, embora vejamos com bons olhos a sugestão, não sei se foi a sugestão exploratória, se foi a proposta, mas pelo menos a sugestão do governador do PSD para que isto pudesse ser visto em conjunto com a 10ª Comissão. Parece-nos que pode ser uma via interessante. Agora, uma coisa é certa, eu gostava de deixar absolutamente claro qual é a posição do governador do Partido Socialista nesta matéria. Nós só estamos com este cuidado e com esta tentativa de encontrar o caminho das pedras, porque realmente nos parece que há uma situação para a qual nós não temos todos os dados, mas que é uma situação em que, comparando casos concretos, nos parece que há coisas difíceis de aceitar. E, portanto, gostaríamos de estar, talvez perdendo mais algum tempo, mais algumas semanas, mas gostaríamos de estar mais bem capacitados para saber o que é que estamos a decidir em concreto e quais são as decisões, as consequências do que estamos a decidir, porque entendemos que há casos que merecem uma solução, que merecem uma alternativa, porque aplicar uma lei que vai mudando sucessivamente não é desrespeitar a lei. E, portanto, eu continuo a não ver nenhuma evidência de que a Caixa Geral de Depósitos tenha desrespeitado a lei em qualquer caso. Eu vejo a coisa do outro lado. Há pessoas que, sendo desaplicada a lei, uma lei que mudou variadas vezes, em que houve dúvidas, em que se voltou para trás, em que se remendou, as pessoas sentem, é subjetivo, mas é o que as pessoas sentem, mas que diabo, só porque eu não fui apanhado no mês N do ano X e fui apanhado no mês N mais 3 do ano Y, tive azar. Ora, é relativamente preocupante, do ponto de vista das expectativas que as pessoas têm relativamente ao seu enquadramento profissional, que as pessoas estejam numa situação completamente diferente de outra porque tiveram azar na data em que a coisa aconteceu. Isso para nós preocupa-nos e gostávamos de tentar encontrar um caminho. Agora, precisamente porque temos essa preocupação e fomos percebendo mais agora do que no princípio que isto era uma questão que se calhar podia ser resolvida, que nós gostávamos de avançar se calhar com mais calma do que seria desejável para quem está à espera de ver o seu problema resolvido, porque já está pelos cabelos com a situação em que está e nós percebemos isso, mas realmente por um lado uma aproximação com a 10ª Comissão, se entenderem bem, se não entenderem, também o podemos fazer aqui, depois cada um faz a sua coordenação inter comissões como entender, mas realmente nós continuamos a sentir que se tomarmos uma decisão sobre isto podemos estar a fazer menos do que aquilo que poderíamos fazer, porque nós vamos ser cautelosos. No que diz respeito às consequências que isto terá sobre o sistema, nós vamos ser cautelosos. O grupo parlamentar do PS vai ser cauteloso. Se nós tivermos mais informação, se calhar podemos ser menos cautelosos, ou seja, podemos ser mais rigorosos e resolver mais situações. Esse é o nosso ponto. Nós agradecemos a atitude, a disposição política. Eu peço desculpa de me estar a alongar mais do que ainda é costume. Nós agradecemos a disponibilidade política do Bloco de Esquerda para mexer na parte resolutiva do projeto de resolução. É claro que isso até pode facilitar as coisas, se calhar ficamos com um texto que todos podemos votar. Agora, isso garante o resultado que nós queríamos que fosse garantido com aquilo que fazemos aqui? Eu não me sinto nada confortável por votarmos uma resolução agora e no próximo mês de setembro ou mês de outubro começarem a vir os peticionários a dizer: olhem, o vosso projeto de resolução não serviu para nada, porque está tudo na mesma. Quer dizer, continuarmos aqui a acrescentar tijolos que não fazem o muro crescer, francamente não sei qual a utilidade que esses tijolos têm. E, portanto, gastei muito mais tempo do que aquilo que tinha direito, com a paciência do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, para vos tentar explicar a situação. É uma questão que, acerca da qual a nossa percepção tem vindo a mudar. E inclinamos-nos para sentirmos que isto precisava de ter algum tipo de resposta e queremos saber onde é que essa resposta pode ser reputada para ser justa, para nós fazermos aquilo que temos de fazer sem sermos irresponsáveis. Não é fácil, seria muito mais fácil estarmos aqui a dizer vamos votar qualquer coisa e pronto, e está resolvido. Não estaria E isso preocupa-nos, porque realmente, e a Sra. Deputada Maria Augusta Santos tem nos dito sucessivamente nas nossas reuniões, eu não posso ver estes casos, eu estou angustiada com estes casos que as pessoas nos vêm contar. E ela tem talvez mais capacidade de se angustiar do que eu, mas todos temos a percepção política de que temos a obrigação de olhar para estes casos com a atenção que eles merecem. E por isso esta nossa forma de nos colocarmos nesta questão. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada. Perante tudo aquilo que foi aqui dito sobre esta matéria, eu penso que não há dúvidas que todos nós gostaríamos de ver estas questões cabalmente esclarecidas. E por isso mesmo, e atendendo à resposta que foi enviada pela Caixa Geral de Aposentações, não ser esclarecedora, e também, por outro lado, pedirem ainda elementos adicionais, eu tenho uma outra sugestão a fazer, com vista a tentarmos solucionar esta questão. Se não seria também pertinente convocar a Caixa Geral de Aposentações para vir a esta comissão, ou em conjunto com a 10ª Comissão, nos ver esclarecer as nossas dúvidas que cabalmente. Penso que seria também um caminho a seguir, porque se calhar seria mais rápido e poderíamos ter aqui algumas respostas de facto que nos faltam no âmbito destas questões.
Muito bem. Há mais alguma intervenção? Senhora Deputada Joana Mortágua, estava de...
Eu continuo a não encontrar as dificuldades. Há um único argumento que me sensibiliza, que é o argumento de que o problema pode não existir. Aí eu acho que é um argumento legítimo, não é? Se um problema que não existe não precisa de solução. E, portanto, eu sou sensível a esse argumento. E se os senhores deputados preferem aguardar até que a gente venha aqui provar que o problema existe, porque eu, estranhamente, passei 6 meses a achar que toda a gente concordava que o problema existia e, portanto, só tínhamos de discutir a solução. Quando 6 meses depois, afinal, o argumento é de que o problema pode não existir, então nós temos que voltar à estaca zero para reconhecer que o problema existe, para depois encontrar a solução para ele. E, portanto, audições, muito bem, vamos fazer o caminho para a aprovação do projeto no início do próximo ano.
Portanto,
agora
confirmo. Senhor deputado, prefiro.
Senhor Presidente, para que conste, eu queria que ficasse registado que perguntei à Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, quem é que disse nesta comissão que o problema não existia. Obrigado.
Muito bem. Senhora Deputada, então, eu acho que a proposta é que nós façamos mais diligências para tentar obter mais informação. Está bem. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Passamos agora ao ponto, não sei se...
Já estão aí as planos, já estão com ele a dar. Já deixávamos os outros para depois da
tarde. Com certeza. O senhor deputado Pedro Pimpão vai ter que se ausentar e, portanto, a ideia é que ele possa apresentar o relatório do grupo de trabalho sobre o Parlamento de Jovens para depois poder ir para outra comissão, que eu imagino para onde vai.
Senhor deputado, muito obrigado, Pedro Pimpão.
Passamos, portanto, para o ponto 9. Está em discussão o ponto 9. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já falámos no início, nas comunicações do Presidente, dos temas para o próximo ano e no âmbito dessa discussão falámos um bocadinho daquilo que também foi o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho, que é essencialmente, e o relatório que vos foi presente nesta reunião, a base é o relatório de execução de uma equipa técnica que é coordenada pela doutora Marlene Viegas. Eu aqui também queria, do ponto de vista formal, deixar aqui o meu agradecimento, também sei que é subscrito pelo Sr. Presidente da Comissão, porque acompanhámos ambos o trabalho que esta equipa de colaboradores da Assembleia da República tem desenvolvido ao longo de mais de 20 anos E o que é certo é que no relatório de execução que vocês têm em anexo e que vos foi enviado, podem ver realmente o conjunto de reuniões vasto que são realizadas para chegar ao fim do ano letivo com dezenas de sessões distritais, centenas de sessões em cada uma das escolas do nosso país, e esta foi a edição que mais escolas teve a participar em todas estas edições e, portanto,
quase mil.
Sim, portanto, merece destaque o envolvimento dos professores e dos próprios alunos neste projeto. E por isso o relatório espelha esse trabalho desenvolvido por muitas pessoas e o nosso, enquanto membros da Comissão e deste grupo de trabalho, composto por membros de todos os grupos parlamentares, é só precisamente dar também algum corpo e visibilidade a este trabalho que é feito de forma extraordinária no silêncio das salas, onde esta equipa realmente tem feito um trabalho magnífico e, portanto, merece o nosso reconhecimento. E era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém quer comentar este relatório. Deputada? PST? Sr. Deputado Pedro Pimpão, muito obrigado. E obrigado mais uma vez pelo acompanhamento que fez neste grupo e pela ajuda que me deu nos momentos difíceis em que eu não sabia muito bem como desejar. Muito obrigado por esse trabalho. Bem, nós se calhar já cá estão as... Mas não acha melhor acabarmos isto tudo?
E tenho os fulanos à espera.
Bem, eles podem esperar um bocadinho. Mas... Bem, nós tínhamos adiado o ponto 4, que era a petição apresentada...
Está ali.
E, portanto, se a deputada Odete João estivesse disponível para apresentar esta petição, eu agradecia. Do relatório final da petição.
Obrigada, senhora deputada. Senhor Presidente. A petição de que estou a apresentar agora o relatório tem por objeto o pedido de igualdade de circunstâncias nos critérios de recrutamento de professores para o ensino artístico especializado. Os peticionários apresentam um conjunto de razões, desde logo todo o enquadramento jurídico para a docência e depois dizem que muitas vezes os concursos que são abertos, os concursos de escola, levam a que os critérios sejam os critérios para técnicos especializados e não os critérios para a docência que inclui os professores que estão habilitados para esse fim. Portanto, este é o objeto da petição. A petição, naturalmente, que obedece a todos os requisitos legais. Os peticionários foram ouvidos em comissão e apresentaram um conjunto de razões que levam, que os motivaram a apresentar esta petição, desde logo situações que se prendem com muitas reclamações nestes concursos, situações que estão enviesadas face à legislação em vigor. Portanto, neste relatório é meu entendimento que esta é uma matéria que merece ser aprofundada, nomeadamente naquilo que são o âmbito das competências do Governo sobre esta matéria, e que importa estabelecer e gerar confiança nos cidadãos quando se apresentam a concurso com regras claras e transparentes. Por fim, as conclusões e o parecer vai no sentido que é habitual, portanto, face ao número de assinaturas, não há lugar à discussão desta matéria em plenário, portanto, mas é obrigatória a sua publicação em Diário da Assembleia da República. A outra conclusão é a remissão de cópia da petição e do respectivo relatório a todos os grupos parlamentares. e ao Governo para eventual apresentação de iniciativas legislativas, se assim o entenderem. E arremessa também ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, por último, porque são os primeiros, dar conhecimento aos peticionários do presente relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há alguma questão? Algum comentário? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Eu, se calhar, ia ver se nós conseguíamos acabar os pontos 7 e 8, que têm a ver com o relatório de atividades de dois grupos de trabalho. E, portanto, eu ia dar à deputada Susana Amador a oportunidade de nos fazer um resumo das atividades do grupo de trabalho de acompanhamento das transferências de competências na educação referente à primeira sessão legislativa. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve. Saudar-vos a todos. Antes de mais, começo por agradecer aos membros do Grupo de Trabalho a intensidade, a criatividade e também a convergência que fomos tendo ao longo dos trabalhos, bem como ao pessoal de apoio, designadamente à doutora Teresa Fernandes, que foi inexcedível e que nos ajudou a ter, a meu ver, um trabalho intenso e que está espelhado neste relatório. Grosso modo, aquilo que fizemos de início foi identificar os municípios com contacto interadministrativo, fizemos-lhe uma grelha e um questionário matriz para, no fundo, percebermos o grau de acompanhamento, de satisfação, os aspectos mais frágeis, mais críticos, os aspectos positivos do processo, com total isenção e imparcialidade da própria grelha, e seguidamente ouvimos a ANAFRE, a ANP, o Conselho de Escolas, para percebermos, no fundo, também a sua posição, quer de início, de partida do processo, quer do acompanhamento, que ainda é cedo, ainda é prematuro, mas não deixaram de dar a sua opinião, e depois a audição parlamentar que nos permitiu ter um espectro mais alargado de posições, muitas que vieram por escrito e que foram muitas e abundantes e de qualidade, e depois também a nível oral com mais de 100 participantes. A mesma coisa no colóquio, onde também de forma muito plural, quer na mesa, quer no auditório, podemos identificar os aspectos positivos de um processo de descentralização, reconhecido por todos como positivo, quer do ponto de vista da equidade, da proximidade e das respostas no terreno, e identificando também os aspectos mais negativos ou mais críticos que têm que ser acautelados, e claramente o equilíbrio que tem que existir entre a autonomia da escola, a autonomia do professor e o poder local a fazer um pouco de trabalho de proximidade, mas respeitando a sala de aula, o componente pedagógico e científica, e portanto houve a oportunidade de trabalharmos todos esses temas e entendemos e propõe-se no grupo de trabalho, no relatório final propõe-se a continuidade do mesmo, tendo em conta que o Governo está a preparar uma lei-quadro, é um trabalho conjunto da educação com o Sr. Ministro Eduardo Cabrita e que este grupo de trabalho pode e deve acompanhar, monitorizar e também chamar quem de direito, designadamente ao nível da tutela, que estão a acompanhar estas matérias para que, no fundo, possamos exercer o nosso papel, que é um papel de fiscalização de um processo que é chave para o país em diversas áreas, mas que requer grande debate, grande auscultação para que, de forma transparente, possamos, no fundo, identificar todos os agentes e aquilo que cada um pode fazer e qual o seu papel sem ingerência de competências, ingerência de autonomias, mas querendo todos nós no grupo de trabalho, obviamente, o melhor para o país e, neste caso, o melhor para os nossos alunos, para os nossos professores e para a defesa da escola que todos aqui pugnamos com visões ideológicas diferentes e plurais, mas que seguramente todos queremos o bem-estar do aluno, que é o centro do pirâmide da atividade educativa.
Deputada. Há alguma questão? Esclarecimento? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu passava então agora a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender para nos apresentar o relatório do Grupo de Atividades do Grupo de Trabalho de Educação Especial.
Muita gente, tivemos cerca de 300 pessoas e foi, de facto, muito importante que as pessoas puderam vir ao Parlamento e dizer aquilo que pensavam, aquilo que sentiam, a forma como a educação especial estava a ser implementada no governo, as dificuldades, os constrangimentos, e creio que é muito importante nós percebermos aquilo que efetivamente se passa no governo e trazer esses contributos e aproveitá-los da melhor forma possível. Realizámos também uma conferência parlamentar, que também contou com cerca de 300 pessoas, então nós temos sempre tido uma afluência muito grande nas atividades que realizámos. Já na anterior legislatura isto acontecia, o que quer dizer que efetivamente há muita gente a viver muito intensamente este tema, esta área. Há muita gente empenhada em dar o seu contributo em conseguir que efetivamente os constrangimentos e as limitações e as dificuldades sejam superadas, o que coloca uma expectativa também muito grande sobre o nosso grupo de trabalho, e totalmente também sobre a ação do governo e sobre o grupo de trabalho recentemente constituído pelo
Parlamento.
Realizámos todas as audiências que nos foram solicitadas e fizemos também questão de visitar escolas e agrupamentos, embora por razões efetivamente de constrangimentos do tempo nos tivéssemos dedicado somente às escolas da área da Grande Lisboa, porque conseguimos fazê-lo numa manhã ou numa tarde e em toda a região do país já não era possível. De qualquer maneira, quero aqui sublinhar a dedicação e o empenho de todos os elementos do grupo de trabalho. Não foi fácil, porque o plano de atividades era ambicioso, as solicitações foram várias, tivemos que ter muitas reuniões. E não foi fácil, de facto, concretizar este plano de atividades. Quero agradecer a todos os elementos do grupo de trabalho que participaram, que se empenharam para que todas as solicitações pudessem ser atendidas no prazo mais curto. E, por isso tudo, acho que vale a pena que as pessoas ficaram com uma boa imagem, com a imagem de que o Parlamento, efetivamente, se interessa, está receptivo aos seus contributos, e portanto isso também é muito importante nós passarmos, porque acho que quando se trata da imagem das instituições e da política e dos políticos, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para conseguirmos a credibilidade e a confiança por parte dos nossos concidadãos. Finalmente dizer que tem havido, da parte de todos os elementos do grupo de trabalho, que efetivamente deram acordo
a este relatório final, o empenho na construção de uma escola democrática e inclusiva e, sobretudo, uma preocupação de tentar avaliar aquilo que efetivamente não está bem, aquilo que é preciso fazer para ou suscitarmos nós, grupo de trabalho ou grupos parlamentares, uma alteração ao quadro normativo vigente ou acompanharmos todas as iniciativas que vierem a ser propostas por parte do Governo nesta matéria. Concluímos também que se justifica que este grupo continue a trabalhar, continue na próxima sessão legislativa o seu trabalho, até porque sabemos que o Ministério da Educação criou um grupo de trabalho que vai também apresentar alguns dados e os seus contributos sobre a educação especial, e entendemos que é importante o Parlamento acompanhar a atividade do Governo a este nível e, portanto, propusemos também a continuação do grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Manuela Tender. Não sei se há alguns pedidos de esclarecimentos. Se não, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Deixem-me agora, já agora, agradecer aos três relatores sobre os grupos de trabalho o trabalho extraordinário que tiveram. Eu sei que foram também, tiveram a dedicação de muitos deputados que faziam parte desses grupos e também dos grupos de apoio dentro do Parlamento, do Secretariado, para que as coisas corressem o melhor possível, com muitas exigências, porque havia muitas reuniões. As marcações eram feitas às vezes com muito pouco tempo e, portanto, foi um desafio muito grande para todos. Muitos parabéns pela terem conseguido e espero que os grupos continuem a trabalhar com o mesmo afinco. Passamos agora às audições, já cá estão os peticionários. E a primeira audição é feita, é apresentada pela Federação Nacional de Professores do FEMPROF, que já devia ter começado há 45 minutos. Eu vou-lhes pedir alguma desculpa por este atraso, mas eles percebem que isto é... Pode mandar entrar. E só lembrar que as grelhas têm a ver com 10 minutos de apresentação, pois cada grupo parlamentar tem 3 minutos, pois eles têm mais 10 minutos para acabar.